Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje vamos conversar sobre a produção de mangas, vamos entender um pouquinho os atuais desafios, gargalos e oportunidades para o produtor brasileiro desta variedade de frutas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor este cenário, é o César Libório, ele é consultor técnico na Sim Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. César, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui no Hort Resenha e no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, é uma satisfação estar aqui falando um pouco sobre a cultura da manga e também falando sobre o Vale de São Francisco, que é um dos maiores produtores de fruta do Brasil.
César, para a gente começar a entender um pouquinho melhor, eu queria saber um pouquinho de você, como é que você entrou nesse ramo, nesse setor do cultivo de mangas. Conta para a gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui.
Então, Guilherme, eu sou nascido e criado aqui na região do Vale São Francisco, eu sou daqui de Petrolina, tenho 50 anos, sou técnico agrícola formado aqui na região, também engenheiro agrônomo formado aqui na cidade vizinha, que é Juazeiro. E já trabalho com a cultura da manga já há quase 30 anos já. Então, para a gente é uma satisfação contribuir para a economia pujante que é hoje o Vale de São Francisco e também a Petrolina. Então, já trabalhei em várias fazendas aqui no Vale de São Francisco, também em área comercial, e hoje atuo como consultor, tanto aqui no Brasil como também em 5 países. Então, a gente tem um trabalho árduo, um trabalho técnico que a gente faz aí tanto na República Dominicana também, Costa Rica, Guatemala, México, Colômbia e Peru. Então é um trabalho que a gente consegue desenvolver não só aqui no Brasil, mas também fora.
E ao longo de todos esses anos, César, quais que foram algumas das mudanças que você acompanhou no sistema produtivo até aí da região? Teve uma evolução bastante grande desse polo, né?
Guilherme, com certeza. Uma das revoluções que eu acho que a gente teve aqui muito grande foi a questão dos espaçamentos. Antigamente, a gente tinha espaçamentos entre plantas de 10 por 10, 10 por 8, 10 por 5, 10 por 6, e hoje nós estamos com espaçamentos 3 por 1, 3 por 2, 4 por 2, o que fez a gente praticamente quadruplicar a quantidade de plantas por hectare. Só para você ter ideia, o Brasil é o 7º maior produtor de manga do mundo. Ele está em 7º lugar, porém, nós somos o 3º país maior produtor de frutas do mundo. A gente só perde para a China e para a Índia, tá? Então, essa grande revolução fez com que a gente hoje tenha uma área em torno de 55 a 60 mil hectares de manga aqui no Vale São Francisco.
E quando a gente olha também para as exportações, né, César, a manga é um dos principais players, às vezes até o principal player quando a gente pensa em frutas, né?
Exatamente. A gente percebe que com a pandemia para cá, está tendo um aumento aí em torno de 18% a 20% do aumento do consumo de manga, principalmente no nosso principal mercado, que é a Europa. Então, a gente tem visto um aumento muito grande, significativo para a economia, né? 18% a 20% a cada ano, isso mostra que realmente o Vale de São Francisco é uma região pujante, para você ter ideia. Dos 80 a quase 90 mil hectares de manga que tem o Brasil, a 55 a 60 mil está aqui, e o Vale São Francisco ele compreende em torno de 94% das exportações para o mundo, né? Então a gente está falando aí de números de 2024 em torno de 360 milhões comercializados com a principal fruta do Brasil hoje.
E aí, César, se a gente pensar nos desafios do produtor, o que hoje mais chama atenção é controle de doenças, de pragas, outras opções de manejo? Quais que têm sido alguns desses desafios enfrentados pelo produtor?
Olha, acredito que são muitos desafios, né? Desde impostos, né, que vem do governo, né? O governo precisa fazer um trabalho aí de subsidiar ou tentar ajudar mais baixando impostos dos produtores, né? Impostos também, taxas que são pagas para as exportações, né? Mas também custos de produção, né? Tudo que a gente compra hoje, tudo que a gente faz hoje na cultura da manga é dolarizado, né? É em dólar. Então vem tudo de fora. O nitrato de potássio, sulfato de potássio, entre outras marcas, né? De fungicidas, inseticidas que a gente utiliza aqui, tudo está em dólar. Então, custo de produção sempre é um gargalo para o produtor, né? Mas também a gente, como um dos temas que a gente vai ter, Guilherme, me permita falar na Expo Manga Brasil esse ano, a gente vai estar falando sobre comercialização e sobre logística. Comercialização que é um gargalo. Hoje o produtor aqui no Vale São Francisco, ele consegue até mesmo produzir bem, ele consegue controlar seu pomar através de produtos, controlando insetos, controlando pragas, porém a comercialização é um gargalo por ter essa área vasta de manga que a gente tem aqui no Vale São Francisco. É por isso a importância de se criar a cooperativa, né? E está sendo criada uma grande cooperativa hoje aqui no Vale São Francisco, que é a Cooper Manga, e que hoje já tem mais de 80 pessoas, em torno de 1.000 hectares, para realmente ajudar o produtor a fazer essa comercialização. Do ponto de vista logístico, a gente sabe que a China, ela detém praticamente aí quase que 70% dos contêineres do mundo e importa muita proteína animal. Então, a gente fica muito ainda à mercê desses navios que passam nesses portos, né? Tanto que pode ser em Aratu, lá em Salvador, em Pecém, né? Tanto em Recife, em Suape, ou Rio Grande do Norte, ou Ceará. A gente ainda está muito aquém ainda, a gente necessita ainda que se melhore mais ainda essa questão da logística de contêineres aqui no Brasil.
Para a gente ir em alguns desses pontos, César, você destacou essa questão do custo de produção. Hoje, qual que é uma média de custo de uma produção de manga e como é que fica o outro lado também, a rentabilidade? É possível ter boas margens com essa produção?
Então, o que a gente está se deparando hoje é que, principalmente em relação à questão das mudanças climáticas, a gente meio que ficou um pouco escasso o produto aqui no Vale São Francisco, né? A produção de manga ela foi aquém da média e isso fez com que os preços hoje, por exemplo, estarem bem atrativos para os produtores. Isso porque nos meses de fevereiro, março e abril a gente teve chuvas atemporais e muito calor. Então isso faz com que há uma dificuldade na questão da floração, né? Em relação aos custos, isso depende muito da questão do perfil do produtor. Hoje nós temos pequenos produtores, pequenos médios produtores, médios produtores e grandes produtores. Então, esse custo varia desde 20 mil até 50 mil reais. Então, e vai depender muito da questão de selos, de certificação, vai depender se o cara tem consultor, se o cara tem um engenheiro agrônomo, se o cara tem um packing house para processar a sua fruta. Varia entre isso, entre 20 mil e 50 mil reais.
Você falou também da questão da logística, né, César? Esse é um gargalo importante de diversas áreas, não só da agricultura, do Brasil como um todo, ainda mais quando a gente pensa em frutas que são tão delicadas, precisam dessa característica de qualidade, de visual também. É um ponto muito importante para a gente ficar atento, né?
Exatamente, Guilherme. E agora, a gente sabendo agora que o Vale de São Francisco ela vai começar com as exportações de uva para a China, né? A gente está aguardando aí para 2026, 2027, abrir esse mercado aí para a China. Então, a questão logística, a gente já está falando em tudo. A gente está falando de exportar alimento, né? Exportar alimento é um fator importante, porque hoje nós temos em torno de quase 8 bilhões de habitantes, né? E pela FAO aí, em torno de 2050, a gente deve bater aí em torno de 9 bilhões de habitantes. Então, a gente precisa, na verdade, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, produzir praticamente o dobro nas mesmas áreas. Essa eu acho que é o grande desafio. E a logística, ela está no mundo todo, né? A gente está vendo aí guerras, a gente está vendo aí uma grande problemática em termos de logística de alguns países, o que, no meu entender, é uma falta de comunicação que existe por parte desses governos e não chega a um bem comum para que realmente chegue alimento para todo mundo. Isso é o que é mais importante.
E aí, olhando um pouquinho para o mercado interno também, César, como é que tem sido esse cenário de demanda pela manga aqui dentro do próprio Brasil?
Então, hoje praticamente a gente só exporta tudo que a gente produz aqui no Vale São Francisco, em torno de 55 mil a 60 mil, a gente só exporta 25 mil hectares, né? 25 mil hectares são exportados. E praticamente quase todo o restante aí, em torno de 75%, fica no mercado interno. Agora eu vejo que esse mercado interno ele tem que ser mais bem trabalhado em função de quê? Hoje nós trabalhamos 16 variedades para exportação. Cake, Kent, que são variedades sem fibra, Ataulfo, variedades de Israel. Porém, a gente tem que fazer com que o pessoal do Sul, do Centro-Oeste, do Norte também, possa também consumir essa fruta sem fibra, que pouca gente conhece. Então, eu acho que o grande desafio aí é a gente fazer com que essas pessoas comecem a provar, degustar essas frutas e fazer com que esse mercado interno seja mais pujante, né? As pessoas comecem a provar e realmente é um mercado, Guilherme, que se paga. Se a gente for perceber aqui hoje, o preço da fruta paga o produtor, por exemplo, a variedade Palmer, que é muito conhecida em São Paulo, no Sul, hoje se paga o produtor em torno de R$ 4, R$ 3,50, R$ 4 o quilo ao produtor. Se você foi uma delicatesse aí no, em São Paulo, no supermercado, né, bem charmoso, que bem organizado, aí você vai encontrar manga palma de R$ 11, R$ 12, que é quase o mesmo preço que o europeu paga, entre aspas, né? Então, a gente tem muitas variedades que podem ser trabalhadas no mercado interno. Eu acho que falta ainda um órgão ainda que possa ajudar nessa questão de fazer com que essas pessoas comecem a provar essas novas variedades.
Então, tem desafios, mas tem também muitas oportunidades para seguir crescendo o setor, né, César?
Com certeza, eu sempre digo que a manga é uma fruta, Guilherme, muito flexível, desde sucos a doces, a sushi, a saladas, a geleias, pirulito. Então, eu vim em maio, estava no México e parei no aeroporto em uma loja que é típica do México, que tinha mais de 60 produtos de uma base de manga. Então, é uma fruta muito flexível. Pode ser feito muita coisa através dela, né? É por isso que também, Guilherme, me permita falar que a gente vai estar realizando aqui nos dias 24 e 25 de julho aqui em Petrolina, Expo Manga Brasil, onde a gente vai estar expondo exatamente isso. Pessoas que vão estar lá com os estandes mostrando compotas, doce, cachaça à base de manga, espumante à base de manga, vários produtos. Então é isso que a gente precisa fazer também e levar essas informações para quem realmente ainda não conhece ainda essas variedades de manga.
E César, você comentou, né, também esse seu trabalho em outros países, essas viagens. Como é que o Brasil se posiciona se a gente comparar com outros países, tanto em termos de produção como em termos de mercado também? Tem muita diferença do que a gente faz aqui para o que outros países fazem?
Então, bacana a sua pergunta. Hoje o Vale do São Francisco, Guilherme, ele exporta mão de obra pensante, consultores. Só para você ter ideia, no Peru hoje, na região de Piura, que é uma grande região do Peru, produtora de mirtilo, de uva, de manga, só lá tem 7 consultores daqui do Vale do São Francisco, entre uva e manga, pra você ter ideia. Então, o Brasil hoje, ele é o campeão em produtividade por hectare a nível mundial. A nossa média mundial é em torno de 28 a 29 toneladas. Pra você ter ideia, a China, que é o segundo maior produtor do mundo, tem torno de 460 mil hectares, tem uma produção em torno de 5 toneladas por hectare. A Índia, em torno de 4 toneladas por hectare. Aí você vai para outros países como Peru, a média de 18, 20. Então, o Brasil é campeão e ele exporta mão de obra, pensante de consultores, tanto de uva como de manga, para o mundo todo, Guilherme. Eu sempre digo que aqui é um desafio a gente produzir frutas aqui numa região semiárida, que é banhada pelo Rio São Francisco, que tem a melhor água do mundo. Então, para a gente é um privilégio trabalhar com consultoria, né? Sempre levando essa informação aos produtores, que pode ser da República Dominicana, da Costa Rica, da Guatemala, do México, sempre a gente fazendo e sempre levando a marca aqui do Vale de São Francisco e do Brasil.
E César, você falou sobre a Expo Manga, conta um pouquinho mais pra gente quais que vão ser os temas tratados, qual que é a importância desse tipo de evento também, trazendo especialistas, personalidades para discutir a manga aí no Vale do São Francisco.
Então, Guilherme, é uma satisfação realmente falar do evento. O evento está na sétima edição. Quem realiza é a Sim Consultoria, eu e mais outros consultores aqui do Vale de São Francisco. A gente está na sétima edição. Ah, esse é um evento que a gente fazia em um hotel aqui em Petrolina para nossos consultados e convidados. Ah, era em torno de 290 pessoas em 2023. Ano passado, nós fizemos um evento para 1.100 pessoas. Esse ano, a gente está esperando mais de 2 mil pessoas vindo do Brasil inteiro, Guilherme, e de outros países, consultores do Peru, pessoas do México, Costa Rica, Guatemala, região do Brasil inteira, produtora de manga, Piauí, Bahia, São Paulo, Sergipe, todas essas regiões produtoras vão estar aqui no evento nesses 2 dias. O evento vai ser realizado na Chácara Nossa Senhora de Fátima, aqui em Petrolina, dias 24 e 25 de julho. Nossa programação está recheada, Guilherme. Tem mais de 15 palestrantes. A gente vai ter 7 temas, entre eles o que eu falei para você, falando um pouco sobre comercialização e logística. Vamos estar falando sobre a parte de carbono, armazenamento de carbono no solo, tendências de novas variedades de manga para o mundo. Vamos estar falando sobre empreendedorismo, cooperativismo. Vamos estar falando também sobre erros do manejo da cultura da manga, a qual eu e meu amigo Ideildo, a gente vai estar falando alguns erros. E tem vários outros assuntos, Guilherme, que a gente vai estar abordando lá, com presença de prefeitos, de instituições como SUAP, Governo do Estado, Prefeitura de Petrolina, Sebrae, sindicatos, Codevasf, Embrapa. Então é um evento enorme, Guilherme, que movimenta muito a região e a gente faz com o maior carinho, o maior amor, para poder realmente fazer o que é de mais importante e objetivo desse evento, que é levar informação gratuita para o produtor.
César, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor esse cenário da produção de mangas, esses desafios e as oportunidades também para o produtor brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, só agradecer vocês, né? A gente agradece muito por ter entrado em contato com a gente fica muito feliz que essa mensagem ela está chegando nos quatro cantos do Brasil. A gente quer fazer também um convite a vocês para estarem presentes aqui ao vivo ano que vem. A gente vai fazer um evento bem maior, então a gente quer estar com vocês aqui presente ao vivo aqui no nosso evento e convidar todos para poder participar do Expo Manga Brasil, o maior evento de manga do Brasil. Mais de 43 estandes, mais de 15 instituições de apoio, mais de 70 empresas patrocinadoras. Então a gente está numa expectativa muito boa e até lá a gente aguarda todos vocês. Forte abraço.
César, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Orte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da região, sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Forte abraço, até mais.
Esse, o César Libório, ele que é consultor técnico na Sim Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário da produção de mangas no Brasil. O Brasil, que é um dos principais produtores de frutas do mundo, também figura entre os principais players da manga, e a manga é uma dessas principais frutas do Brasil, inclusive vai figurando entre os principais produtos da fruticultura brasileira que são exportados anualmente, especialmente com destino para a União Europeia. César destacando um pouquinho os desafios do produtor, tanto do ponto de vista da produção, como da logística, da comercialização, alguns dos principais gargalos dessa produção e muitas oportunidades para seguir crescendo não só em produtividade, onde o país já é destaque, já é reconhecido como um polo produtivo importante no mundo, mas também como oportunidades de comercialização, não só na exportação, melhorando questões logísticas, abrindo novos mercados, como também para o mercado nacional, mercado brasileiro, que tem potencial para explorar mais os produtos à base de manga e aumentar o consumo também aqui dentro do território nacional. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Orte Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Orte Resenha Podcast. Vem para a resenha!